A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ao vivo nesta quarta-feira, seja bem-vindo. A nossa programação volta e agora, claro, o nosso assunto é o mercado de grãos. A gente vai falar sobre as novas baixas que a soja registrou nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago, mercado que começou o dia testando ali algumas leves altas, alguma recuperação depois das baixas intensas de ontem, voltou a cair e fechou com pequenas baixas, ou não tão pequenas assim, de pouco mais de 6 pontos nos principais contratos. Para a gente entender o que motivou esse segundo dia consecutivo de baixas, a gente conversa agora com o Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da consultoria Safras e Mercado. Luiz Fernando, é um prazer ter você conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês de novo.
Luiz, vamos lá. Tem motivo para esse novo dia de baixas? A gente tem novidades ou o mercado está começando a dar um pouco mais de espaço para notícias que ele já conhece e que ainda são muito negativas para os preços?
Eu acho que é um pouco de tudo, Carla, né? A gente já vem aí, praticamente esse ano inteiro a gente tem um cenário fundamental negativo para a soja, né? Que impede a soja de buscar patamares mais altos. O fator principal continua sendo a guerra comercial, essa falta de acordo aí continua incomodando, né, os agentes do mercado. O mercado está cansado, está demonstrando que está cansado aí desses avanços nas conversas e tá precisando realmente de um fato, né, de um acordo comercial assinado, né? Ele está cansado de só reuniões, reuniões, reuniões e realmente não haver pelo menos a marcação de uma data para ver o acordo e tal. Então, esse pano de fundo aí já é negativo durante esse ano todo, e agora, nesse momento, a gente tem o crescimento realmente de outros fatores fundamentais que estão pesando no mercado, né? A gente tem, principalmente nessa semana, eu acho que a gente pode destacar as notícias em torno da febre suína africana na China, né? A gente começou o ano aí com isso sendo um fator secundário, realmente não se dava muita bola para isso, digamos assim. Mas agora realmente eu acho que o mundo inteiro está percebendo que o problema com essa febre suína africana lá na China realmente é maior do que o esperado e realmente pode afetar e deve afetar a demanda chinesa aí por grão nesse ano, né? Então realmente o governo chinês está com dificuldade de conter o avanço, né, das mortes de suínos por causa dessa peste, dessa febre suína, e isso realmente tende a diminuir a demanda chinesa por grão nessa temporada. Ainda é cedo para dizer o tamanho, né, de todo esse impacto sobre a importação de grãos da China, mas é certo que a China certamente vai importar, vai ter um corte aí na importação de grãos frente ao que era previsto inicialmente, porque realmente o rebanho suíno chinês ele está diminuindo, ele está sofrendo perdas relevantes aí, e é possível, então, é provável que a China diminua as importações de grão aí, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como na Argentina, porque eles vão ter menos suínos para alimentar. Só que naturalmente do outro lado a gente vai ter possivelmente aí, provavelmente, um aumento na demanda chinesa por carne suína, né? Aí o Brasil e os Estados Unidos podem ser beneficiados com isso, mas como o momento ele é de receio frente a essa queda na demanda, esse é o principal fator aí para Chicago que está trazendo o mercado aí para baixo nesse momento.
Luiz, eu vejo que essa questão toda da peste suína, ela não traz problemas só nesse momento, né, para a demanda para esse ano, como eu vejo já algumas análises internacionais se atentando a problemas nas próximas temporadas, porque a recomposição desse rebanho de suínos, né, desse plantel chinês, ele levaria um tempo considerável para acontecer, e nesse momento os produtores já estão muito reticentes em recompor os seus animais com medo de serem novamente acometidos pela doença, né?
Exatamente, eu acho que esse é o principal, a principal notícia que a gente tem de lá é essa, né? Por mais que estejam havendo mortes, né, sacrifício de suínos, eu acho que o principal ponto realmente no momento é o receio do produtor chinês de suínos de recompor nesse momento o rebanho dele, porque realmente está difícil de controlar essa epidemia aí de febre suína africana. Então existe um receio por parte do produtor e até mesmo eu acho que o governo não está incentivando essa recomposição de estoques, também com receio de que isso aumente a mortalidade do rebanho suíno chinês. Então, de fato, isso pode se prolongar por mais tempo. Eu acho que a gente está só no início desse movimento. Esse movimento pode se prolongar, sim, para 2020, até 2021, dependendo do que acontecer, dependendo como for controlada essa epidemia. Então, realmente, esse é um problema que a gente pode conviver por mais tempo aí do que o esperado.
E os números mostram que essa questão toda, ela já chega imediatamente ao mercado de soja com um volume de esmagamento já considerável aí dos últimos meses, né? Consideravelmente menor nos últimos meses. Quer dizer, então eles estão realmente tentando se adaptar a tudo isso em meio a uma impossibilidade, né, ou a uma barreira para comprar a soja americana, que teoricamente estaria um pouco mais barata para eles nesse momento, né?
Exatamente, e ainda os números nos mostram que a demanda chinesa por carne suína já aumentou, né? Sim. Principalmente dos Estados Unidos nesse momento. Lembrando que os Estados Unidos também tem, ou a China, na verdade, tem uma taxação sobre a carne suína americana, e mesmo assim eles estão indo atrás de carne suína nos Estados Unidos, porque realmente eles estão preocupados com essa segurança alimentar, né? E estão preocupados em realmente comprar essa carne diferente do que realmente aumentar o rebanho nesse momento de suínos. Então, isso mostra a importância que está sendo esse fator da febre suína africana na China e realmente como ela está impactando já, né, tanto o esmagamento chinês como a demanda por carne suína da China de outros países.
Como é que você entende isso tudo acontecendo no meio dessa questão da guerra comercial, Luiz? Porque a gente comentava sobre uma nova rodada de negociações que acontece ali, né, entre líderes americanos e chineses. Os americanos vão a Pequim mais uma vez no dia 29. Agora, o mercado já está saturado dessas informações? Não tem como mais tentar especular sobre a possibilidade de um acordo?
Ele está saturado já, mas esse fator, né, esse fator crescente, digamos assim, desse problema chinês, alguns analistas internacionais entendem isso como uma carta, né, uma carta na manga para os Estados Unidos agora, né, porque agora, além de ter uma questão envolvendo a soja, tem uma questão envolvendo a carne suína já diretamente, né? Então é uma questão que envolve alimento do maior país consumidor do mundo de alimentos. Então agora, além da importância da soja, eles têm uma importância muito grande agora, uma dependência ainda crescente, né? A China tem uma dependência crescente para importar carne de outros lugares. E como os Estados Unidos é um grande fornecedor de carne suína para o mundo, isso pode ser que vire um trunfo aí dentro dessas negociações. Aí, como tu falou, a gente tem uma reunião já marcada para a semana que vem aí, em solo chinês, e eu acho que na outra semana, na segunda semana de maio, já vai ter uma nova reunião em solo americano. Então isso pode acelerar realmente aí essas tratativas, porque a questão da alimentação na China, né, obviamente, é muito importante, e o governo chinês deve estar muito preocupado com isso. Então pode ser que ele traga algumas concessões para os americanos aí, para que se feche esse acordo quanto antes.
Isso acontecendo, Luiz, você acredita que a gente vá ver uma demanda considerável voltando-se para os Estados Unidos, ou essa questão da peste suína, ela vai impactar até mesmo em uma demanda chinesa por soja norte-americana, caso haja um acordo?
Eu acho que, havendo o acordo, eu acho que não há dúvida de que, no primeiro momento, a gente já vai ver aí os chineses correndo para os portos americanos para comprar esse grande estoque americano disponível, né?
Certo.
A gente tem uma soja americana relativamente competitiva no mercado, embora a gente tenha aí uma safra brasileira entrando com prêmios baixos também, mas eu acho que os chineses vão se comprometer, eu acho que vai fazer parte do acordo, inclusive, no primeiro momento pós-acordo, ir lá e desafogar aqueles estoques americanos. Então, acho que esse é um ponto principal, acho que isso vai acontecer, e a partir daí o mercado vai começar a voltar ao equilíbrio aí a partir do segundo semestre, aí com os chineses também dividindo suas compras entre Brasil e Estados Unidos. Até a gente já está percebendo, né, que o Brasil está tendo uma certa queda aí nesse momento no ritmo de exportações, nada muito relevante ainda, mas já parece que os chineses estão com um apetite um pouco menor nesse momento pela soja brasileira. Também, obviamente, isso já é reflexo dessa questão envolvendo a demanda chinesa, né, devido a esse problema sanitário lá no rebanho suíno chinês. Então, acho que esses dois pontos, de fato, eles vão acontecer. A gente vai ter, realmente, no primeiro momento, uma busca aí chinesa por soja americana, e a partir de um segundo momento, aí, no segundo semestre do ano, um retorno do mercado ao equilíbrio natural, que é a China comprando onde está mais barato no momento.
Tá. Luiz, em meio a tudo isso, a gente tem o início da nova safra norte-americana, com estoques recordes previstos para o final dessa temporada, um volume disponível da oferta americana também muito grande nesse momento, e a gente com perspectivas de ter aí essa nova safra dos Estados Unidos. Como começa essa safra para os americanos? Em que contexto de mercado eles vão começando os seus trabalhos de campo por lá?
A gente está tendo um atraso no plantio de milho, né? As notícias lá do meio oeste americano realmente não foram positivas, as notícias climáticas, né, não foram positivas nas últimas semanas. A gente está com plantio atrasado, né, no milho. A gente sabe que a janela de milho é menor que a janela de soja para se plantar nos Estados Unidos, e a gente sabe que as duas culturas elas concorrem em área, né? Então a tendência, de fato, é uma diminuição da área de soja esse ano e um aumento na área de milho, mas se o clima continuar negativo aí nas próximas semanas, impedindo um melhor avanço dos trabalhos de milho, né? uma regularização, digamos assim, dos trabalhos de milho, isso pode culminar, de fato, em uma transferência menor de áreas de soja para milho, porque os caras não vão conseguir plantar todo o milho que eles gostariam.
Sim.
E, no final das contas, vai haver, então, uma área destinada à soja maior, e a gente pode, obviamente, que isso vai depender de clima também, né? Se o clima continuar ruim durante todo o período de plantio de soja também, eles não vão conseguir plantar tudo que eles gostariam, mas havendo problemas com o milho, pode ser que sobre mais área para soja, e aí naturalmente cresce a área de soja, né? Ou a queda vai ser menor do que esperado inicialmente, isso traz um potencial produtivo maior. Então ainda é muito cedo para se garantir qualquer coisa, mas de fato o momento está indicando que a área de soja, o corte, não vai ser tão grande quanto esperado inicialmente, e isso pode inicialmente trazer um potencial produtivo maior para a safra americana, e aí isso aliado a esses grandes estoques que a gente tem hoje é um fator muito forte aí de baixo para o mercado.
Luiz, essas especulações dos últimos dias, ontem o mercado perdeu 15 pontos, hoje mais 6, a gente viu o maio fechar com 8,55 dólares por bushel, renovou suas mínimas. Isso tudo já faz parte, a especulação sobre essa possibilidade da soja ter uma área menor do que o esperado inicialmente e tudo mais, ou ainda não, trata-se somente de mais uma rodada aí de reajuste de posições, os fundos voltando a vender, ou não, já tem um peso do clima aí nessa questão dessas baixas dos últimos dias?
Eu acho que o clima ele é um fator importante, obviamente, mas ele ainda nesse momento é um pouco secundário, cara.
Certo.
Eu acho que a questão da falta de acordo e a questão agora, a falta de acordo, a questão envolvendo a grande oferta, né, brasileira e argentina de soja e os grandes estoques americanos nesse momento são ainda principais, né? Eu acho que o clima ele começa a crescer como fator agora, a partir do início dos trabalhos de plantio. A gente começou já o plantio de soja lá, ele começa a partir de agora então a crescer como fator. Eu acho que ele ainda não tem tanto peso nesse movimento negativo de Chicago, que está olhando realmente nesse momento para o que ele já tem, né? Que é a falta de acordo, é uma oferta grande, estoques grandes, e é realmente essa possível queda na demanda chinesa aí, por soja em grão, por essa questão envolvendo a peste suína lá na China.
Certo. Como que ontem a gente já viu um recuo dos preços no Brasil, como é que a gente está sentindo a formação das cotações nessa semana aqui no nosso mercado, Luiz? A gente continua vendo uma pressão intensa do mercado internacional, ou essa questão cambial, hoje o dólar voltou a se aproximar de R$ 4,00, ela passa a ser mais importante para o produtor brasileiro e o preço acaba ficando mais assim, se a gente não diz, né, não sobe, porque Chicago limita, mas pelo menos estável ele consegue ficar.
Não, a gente está percebendo que essa semana, de novo, a gente tem uma pressão negativa nos preços. Uhum. Mas, claro que, de novo, o câmbio é o diferencial, né? A gente já vem falando isso ao longo de todo o ano, talvez.
Sim.
Como o lado fundamental, né? Chicago não ajudou aí né? Desde o início do ano. A gente sempre teve realmente suporte apenas no câmbio, né? Então, esse câmbio de hoje é quase R$ 4,00, realmente é um fator que segura a cotação, mas não impede que ela caia, ele só é um suporte aí, uhum, de alguma forma, mas de fato a questão, dessa questão envolvendo Chicago, né, a questão fundamental negativa de Chicago, a questão de entrada de safra brasileira, outra questão fundamental, mas agora interna, e que também pressiona as cotações naturalmente pela sazonalidade e pela pressão nos prêmios, ela está predominando ainda e está pressionando as cotações e está fazendo com que o produtor se retraia nesse momento. Então, as negociações estão muito escassas no mercado brasileiro e isso está realmente trazendo uma pressão negativa, mas, de fato, né, como tu colocaste, o câmbio é o fator aí que pelo menos traz algum alento e segura um pouquinho essa queda nas cotações e pode até, em determinada praça aí, regionalizada, trazer uma oportunidade de ganho aí frente às cotações da semana passada.
Ou seja, o mercado brasileiro, além da influência de Chicago e cambial, está respondendo também à sua realidade local de ter também uma oferta disponível aí considerável.
Exatamente, essa questão é fundamental e ela sempre vem, né? A gente não consegue fugir nunca disso. A entrada de safra nessa zonal, o mercado sente, ele só sente menos quando a gente tem uma grande quebra na produção. Como não é o caso desse ano, até se ameaçou que ia ser dessa forma, mas acabou que a gente está vendo aí que a safra brasileira vai ser uma safra ainda grande, né? Não um recorde, né? De novo, não tão grande quanto o ano passado, mas as perdas elas foram minimizadas de fato, né? A gente está acabando a colheita e a gente viu que a melhora climática aí desde final de janeiro, início de fevereiro, ajudou as lavouras mais tardias a trazerem um rendimento bom, uma produtividade boa e compensar parte daquelas perdas lá do início da safra. Então, de fato, a produção brasileira é grande, ela deve se consolidar aí em 117 milhões ou até acima disso, e isso é um fator que o mercado sente porque é muita soja de novo disponível no mercado.
Sem contar que a gente teve uma recuperação muito boa da Argentina também, inclusive já nos fazendo uma concorrência de chamar a atenção, né, Luiz?
Exatamente, isso é um fator também muito, muito importante aqui na América do Sul, porque a gente pode perder uma parcela pequena aí da exportação de grão para a Argentina nessa temporada e principalmente perder uma parcela. Vai ter bastante soja disponível, ela vai esmagar o máximo possível de novo nessa temporada, porque ela vai ter um mercado de exportação muito aquecido e ela deve tirar uma parte da exportação de farelo brasileiro, que pode impactar um pouquinho no esmagamento. Então, a Argentina retomando aí uma produção cheia, de fato, é um fator aí que é importante não só para o mercado da América do Sul, como também para Chicago, porque, de fato, somando safra brasileira, argentina e americana do ano passado, a gente tem uma oferta aí superior à temporada anterior nessa temporada.
E talvez a gente tenha uma demanda maior pelo farelo argentino também, diante dessa necessidade maior dos principais fornecedores globais aí terem que exportar mais carne para os chineses, né?
Exatamente, a gente pode ter um aumento aqui na demanda interna, tanto brasileira como lá na demanda interna americana, né, para poder produzir mais suínos, e na contrapartida a Argentina deve ganhar ainda mais terreno no mercado exportador, porque a gente tende a direcionar os nossos farelos, né, Brasil e Estados Unidos, mais para o mercado interno e menos para o mercado exportador.
Tá certo. Luiz, a gente consegue dar alguma orientação para o produtor nesse momento ou realmente é o momento dele ficar mais retraído, observar aí a conclusão da safra do Brasil, talvez a volatilidade criada pelo mercado climático ganhar um pouco mais de corpo lá nos Estados Unidos? Como é que você enxerga a comercialização daqui em diante?
O momento é bem complicado, Carla. É difícil dar um direcionamento realmente. A gente vem comentando há um bom tempo que o primeiro trimestre brasileiro não ia ser positivo para preço, né? E de fato foi o que aconteceu. A gente vê aí que preço esse ano ele só caiu praticamente, né? A gente vê pelo menos uns 4 meses, aí, 5 meses de preço em queda no Brasil, e isso acabou retraindo o produtor que já estava atrasado nas negociações. Então, o produtor que não negociou aí pelo menos 50% da produção, eu acho que ele ainda tem que entrar um pouquinho no mercado e aproveitar esses momentos aí com dólar a 3,90, 4, esses repiques de dólar aí para negociar, porque nada garante que o segundo semestre vai ser melhor. Obviamente que alguns fatores podem mudar, né? Tem toda a questão climática em cima da safra americana que pode trazer momentos aí de volatilidade, tende a trazer momentos de volatilidade, mas nada garante que a união de fatores lá no segundo semestre vai ser positiva. A gente tem a questão cambial, que é fundamental. Daqui a pouco a gente tem uma aprovação da Previdência, a economia começa a andar um pouquinho mais e o câmbio recua. Ou a gente tem o próprio acordo comercial que traz um alívio aí externo em cima do dólar, então é outro fator que pode fazer o dólar recuar frente ao real também. Então a gente realmente, é difícil dizer, mas eu acho que o produtor que não negociou pelo menos metade da safra dele ainda, ele tem que continuar no mercado aí em determinados momentos, negociar um pouquinho mais para não depender tanto e não arriscar tanto em cima da especulação climática, porque a gente sabe que lá com a safra americana tudo pode acontecer, a gente está recém plantando a safra americana e a gente pode ter uma safra muito grande, como a gente pode ter uma safra. Então é importante que o produtor não se desligue do mercado e aproveite os momentos aí, principalmente que o dólar oferece.
Tá certo. Luiz, te agradeço muito pela companhia na tarde dessa quarta-feira. É sempre um prazer ter você conosco e volte sempre, porque a gente vai ainda ter muito o que conversar sobre esse mercado da soja, né?
Verdade, Carla. Eu te agradeço de novo. Obrigado, boa tarde e até a próxima.
Até a próxima, Luiz. Bom restinho de semana para ti, viu? Até mais. Bom, como já é sabido, o mercado segue bastante pressionado e por mais que a gente tente buscar novas notícias, as informações são as mesmas, né? Porque o maior produtor mundial de soja, que é os Estados Unidos, seguido pelo Brasil, enfim, vão buscando sempre aquela competir por esse espaço, né? Segue com um volume de soja represada muito grande, enquanto o maior comprador do mundo não compra da soja americana, ainda com a guerra comercial em curso e todas essas questões impedindo que essa demanda se volte para o mercado americano. Mais do que isso, a gente tem essa questão da peste suína africana, como o Luiz Fernando Gutierrez detalhou aqui para a gente nesse momento. Todas essas preocupações do governo chinês em controlar as doenças, em ver os produtores sem condições de recompor o seu rebanho, né, os seus animais, justamente por um temor de serem acometidos novamente e aumentar a mortalidade de animais. Então, há uma série de fatores que pressionam as cotações da soja nesse momento no mercado global. Mais do que isso, a gente tem a questão climática nos Estados Unidos, embora secundária, como também disse o Luiz Fernando, mercado atento a todas essas questões, principalmente como que isso vai definir a área da safra 2019-20. E por conta disso, a gente vê, então, mais um dia de baixa para os preços na Bolsa de Chicago. Vamos checar como ficaram os preços, os números para você na tela, para a gente entender por onde foi o mercado nessa quarta-feira. O contrato maio fechou com $8.55 por bushel, o julho $8.68, o agosto $8.74 e o setembro $8.80. Todos os principais vencimentos fecharam com baixa de 6 pontos mais 75. Se a gente passa para os preços do milho, também fecharam no vermelho. O maio $3.46, perdendo 4 pontos e meio, o julho $3.56, com baixa de 4 pontos mais 25, dezembro $3.64, caindo 4 pontos, e dezembro $3.76, com baixa de 3 pontos mais 75. Para concluir, os preços do trigo também fecharam em queda. O contrato maio $4.32 por bushel, 6 pontos e meio de baixa. O contrato julho $4.38, perdendo 6 pontos e meio também. O setembro $4.46, com queda de 5 pontos mais 75. E o contrato dezembro $4.62 por bushel. E ainda falando um pouquinho de preços de soja, se a gente for checar as nossas cotações aqui no nosso mercado, levantamento feito pelo Notícias Agrícolas, os portos, mais uma vez, fecharam em queda nessa quarta-feira. A gente vê a soja disponível em Paranaguá, a última referência, lembrando, né, são referências, não o preço que talvez você vá conseguir, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai depender do prêmio, do dólar que você usou no momento, mas a referência para fechar essa quarta-feira, R$ 75,50, uma baixa de 0,4%. Porto de Paranaguá. Se a gente vai para maio, né, mês que vem, R$ 76,00, a baixa foi de 0,65%. Se a gente vai para o Porto de Rio Grande, a gente tem R$ 74,60 no spot, R$ 75,00 para maio, com baixas aí de 0,13% e 0,66%. E em São Francisco do Sul, Santa Catarina, R$ 76,10 a soja disponível, com baixa de 1,17% nessa quarta. E a gente vê que no interior do Brasil, se os preços não permaneceram estáveis, eles também recuaram, com baixas que se aproximaram até mesmo de 5,26%, como foi o caso do oeste da Bahia, onde a saca fechou a R$ 63,00 nessa quarta-feira. Então, de fato, a questão cambial, hoje o dólar voltou a bater nos R$ 4,00, né, subindo mais de 1%, ela ainda é insuficiente para trazer um suporte para os preços. Como bem resumiu o Luiz Fernando Gutierrez, ela não estimula a alta, ela só impede que o preço caia mais aqui no Brasil. Então, fique atento na hora de formar o seu preço, na hora de comercializar a sua soja. E fique ligado também na nossa programação, porque na sequência o nosso assunto é o reajuste da tabela de fretes. Está causando um rebuliço lá em Brasília, depois que o governo firmou um acordo ali com os caminhoneiros, que recuaram da greve prevista para a próxima semana, mas isso vai pesar, é claro, no bolso do produtor. Então fica ligado que a gente volta já já com mais informações sobre esse assunto.